Está começando o episódio extra do Infiltrados, que é aquele episódio bônus que vem ao longo da semana comentando de alguma polêmica, de alguma coisa que aconteceu que é muito importante, que precisa ser discutido no podcast. Não deixa de acompanhar o Infiltrados, que tem episódio inédito de investigação histórica e social toda terça-feira nas principais plataformas de streaming. Você também pode apoiar a gente, tem o apoia.se/infiltradoscast, link aqui na descrição para você se tornar um grande apoiador. Agora aumenta o volume que está começando o Infiltrados no Cast Extra.
Infiltrados no Cast.
É isso aí, pessoal. A gente começou a semana discutindo o Brasil Paralelo aí, e vocês já viram o episódio aí 89. Se vocês não viram, corram aí pro feed para escutar. Eu tô com duas pessoas muito especiais aqui, uma que é a Pietra de Juan, que ela vai se apresentar. Eu, a outra pessoa que eu não vou poder falar o nome, mas é uma dos integrantes do Twitter Brasil Paralerdos, que pesquisa e tá aí discutindo bastante a atuação dessa extrema-direita do Brasil Paralelo nas redes sociais, né? E primeiramente, bem-vindo aqui ao Infiltrados no Cast, é um prazer estar trocando ideia com vocês.
Oi, gente, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês. Eu sou historiadora, tenho mestrado e doutorado em história, pesquisa e eugenia no Brasil e nos Estados Unidos, e mais recentemente tenho trabalhado o transhumanismo e os processos, a história da esterilização em massa no Brasil. Então é um prazer enorme estar aqui. Ale, obrigada pelo convite.
Legal, que legal. É isso aí. Brasil Paralelo aqui com a gente também. Vamos começar, porque quando eu comecei, quando eu vi aquele documentário, tem toda uma polêmica, que se vocês não estão ligados aí, estão escutando, não sabem da polêmica, escutam o episódio 89, mas tem uma polêmica sobre um documentário do Brasil Paralelo chamado O Fim da Beleza. E aí, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu olhei o nome desse documentário foi exatamente um livro do Renato Kell, que é o pai da eugenia brasileira, né, um dos maiores movimentos eugenistas da América Latina. E ele tinha um livro chamado A Cura da Fealdade, né? Ô Pietra, conta pra gente o que, que é esse livro, o que ele quer dizer e quais são as ideias que existem presentes ali.
Bom, Ale, é muito maluco porque o Renato Kell, ele é uma figura aí que atravessou os anos 20, 30, 40 também no Brasil, tentando criar um tipo brasileiro ideal, ou pelo menos fazendo a propaganda do que deveria ser o tipo brasileiro ideal, o povo brasileiro. E nessa tentativa, ele escreveu diversos livros e se relacionou com grandes nomes da intelectualidade brasileira, entre os quais Monteiro Lobato. Por que, que eu estou citando Monteiro Lobato? Porque foi o Lobato, a editora do Lobato, que editou em 1923 esse livro, que é A Cura da Fealdade. Esse livro, Ale, é muito interessante porque, em primeiro lugar, é muito difícil de encontrar. São poucas as bibliotecas brasileiras que têm, são poucas as pessoas que têm acesso ao livro. Para te ser franca, eu ainda não consegui fazer a leitura completa dele. E o ano que vem ele faz 100 anos. Então esperem por aí que eu estou preparando uma
Olha,
surpresa
isso aí é
sobre
importante.
Análise
é um livro,
desse
assim, que
livro.
Eu mesmo só tive acesso a ele por conta de outras pessoas que estudaram e fizeram algumas teses. Realmente é muito difícil de encontrar, tem alguns sebos, mas já estão esgotados esses sebos. Mas é um livro importante que escancara exatamente que esse pensamento do Brasil Paralelo, de alguns filósofos como Pondé, não é um pensamento novo. Já estão aí, principalmente no movimento higienista brasileiro, há décadas e décadas atrás, não é?
E olha só que interessante, o título do livro é A Cura da Fealdade, ou seja, a cura do feio. Se transformar a ideia do que é belo e feio numa questão de saúde é algo muito novo para pensar o começo do século XX. Eu
Cara,
posso ler um trechinho do que o Renato Kell define como fealdade? Eu separei aqui. Ele diz o seguinte: a palavra fealdade aqui empregada tem uma significação mais ampla do que a do entendimento corrente. Não corresponde à falta de predicados físicos, de graça ou de outros atrativos que fazem de um homem ou de uma mulher alvo de admiração e simpatia. A fealdade é encarada nas páginas que se seguem, que são 300, 400 páginas e tralalá, sob o ponto de vista galtoniano, ou seja, eugênico, né, aqui. E como tal, emprestei-lhe o sentido claro de disgenia ou cacogenia. Em outros termos, ela equivale à normalidade, à morbidez, assim como a beleza equivale à normalidade, à saúde integral. Ou seja, ser feio para o Renato Kell é uma questão não de beleza, mas é uma questão de saúde e é uma questão muito associada à moralidade. Só Sim. que aí que é o problema, né? Quando se associa a saúde à moralidade é quando...
Esse é o maior perigo desse discurso, porque na história, né, Petra pode dizer isso muito mais pungentemente, mas o conceito de beleza, ele é tão abstrato que chega uma hora que as pessoas começam a falar, olha, ser bonito é ser de tal religião, né? Ser bonito é escutar tais músicas, ser bonito é não beber álcool, né? Como o alcoolismo já foi rechaçado pelo movimento eugenista. Então, assim, o problema desse conceito, principalmente quando ele é abstrato, é que uma hora alguém tenta materializar, né? E eu acho que nesse documentário do Brasil Paralelo, eles jogam para esse campo do abstrato, né? E aí eles começam a conectar com vários valores.
Bom dia, pessoal. Obrigado, Ale, pelo convite. Pietra também. Sou historiadora, sou uma das ADMs da página Brasil Paralelos. Esse documentário, O Fim da Beleza, eu assisti alguns trechos, mas ele deixa evidente e a exclusão, né, de movimentos importantes no Brasil, e retrata essa questão da beleza como abstrato. Tem até um vídeo pós-documentário de alguns convidados do Brasil Paralelo que fala sobre a questão da Moana, né? E eles estão falando, discutindo sobre a questão da princesa da Disney. E fala e retrata que para ser bonito hoje precisa ter olho azul, precisa ser branco. Então retrata essa ideia, essa beleza de que você é bonito se você for branco, se você tiver olho azul, né? Excluindo todo um movimento importante no Brasil, excluindo toda uma história importante no Brasil, que é a história dos negros, das mulheres, dos indígenas. Então, assim, esse documentário, ele retrata, né? Ele traz à luz essa abstração do que é ser belo e muito de uma ideia arcaica da beleza, né? E ocidental, né? Retrata uma questão muito ocidental, muito que não, a beleza tem que ser assim e pronto, sendo que não é assim, as questões não são assim, né? E enfim, aí é muito excludente.
Eu acho que esse, assim, fica muito evidente que eles têm sim uma defesa de um padrão. E esse padrão, ele é imposto, inclusive, pela escolha das pessoas que vão estar no documentário. Porque você tem uma estética católica, você tem uma ode, assim, uma celebração de uma arte clássica europeia, né? Tem um momento lá do documentário que chegam a falar que os índios não produziam uma música evoluída porque só tinham quatro acordes, sendo que o conceito de música para povos latinos ou para ameríndios é totalmente distinto do que seria uma música de uma orquestra francesa, né? Então, se a gente pega esse padrão que eles estão conseguindo, que eles estão querendo impor, que estão querendo discutir, a gente vai considerar o samba, o pagode, o sertanejo, o forró como coisas inferiores porque não seguem a mesma régua, né? Então, eu acho que a grande questão aqui é que atrás desses padrões de beleza tem sempre uma régua, né, Pietra?
Pois é, e não é só, é que essa régua é a régua eurocentrista, né? É a régua do colonialismo, lá do Sim. século XIX, isso que é, quando foi dito aqui da ideia do arcaico, a verdade é que esses padrões foram concebidos, esse do eurocentrismo, como se fosse algo mais moderno e progressista, como se houvesse a possibilidade de fazer uma hierarquia em que lá no topo estão os nórdicos, os germânicos, os europeus da região ali, não de toda a Europa também, né? É, a gente tem que falar da Europa ali ocidental. É, e o que é muito interessante é pensar que todo o processo, e eu acho que a gente tem uma dificuldade no Brasil de entender isso, o povo brasileiro, que esse processo... ele foi construído historicamente. O processo de expropriação do negro, dos povos indígenas, dos quilombolas, e mesmo dos povos miscigenados que estão aí, os ribeirinhos, eles foram construídos dentro de um processo de branqueamento que na academia a gente fala muito, que aqui entre os intelectuais, vamos dizer assim, mais à esquerda a gente fala muito, mas quando a gente vê um documentário como esse, ele é um tapa na cara, porque ele é disseminado de uma maneira tão ampla que acaba reconsolidando esses padrões. Então, é um risco muito grande.
E tem, assim, junto com esses padrões... Como você falou, Peter, é uma discussão de branquecimento, a própria discussão da eugenia brasileira foi muito empurrada por baixo do tapete pelos governos militares, né? Ninguém ensina na escola. Eu encontro, às vezes, caras que são doutorados e tal, e que eu falo, olha, o Brasil teve eugenia. E eles falam, porra, nunca ouvi falar isso na vida.
Ale, pelo amor de Deus, só que eu tenho colegas que a gente vai em defesa de tese, de gente fazendo tese sobre eugenia e encarceramento no Brasil.
Sim.
Esse é um exemplo real, eu tive nessa defesa. E a banca teve a coragem de dizer que eugenia no Brasil não existiu, que eugenia a gente não deve levar em conta, porque não foi como foi nos Estados Unidos, que esterilizou por lei. Não precisa ter lei para ter legalidade.
Teve discussão,
ter,
né? Eu sempre compartilho no Twitter o jornal o Globo falando da discussão de esterilização que o Renato Kell queria promover, né, cara? É absurdo isso.
Não, sendo o Brasil tão miscigenado, como é que a gente pode pensar numa purificação
dessa? É que eu acho que a eugenia no Brasil, aí você pode me corrigir se estiver errado. Ela foi enfraquecendo e as pessoas foram fingindo que ela não existiu, né? Fingindo que não rolou aqui.
Então, eu não te corrijo, mas essa ideia do enfraquecer, a historiografia está trabalhando, eu estou trabalhando com outros colegas, a ideia é que há uma reorientação da eugenia, porque a gente fala que esse enfraquecer ele é justamente após 1945, quando acaba a Segunda Guerra. Então, os movimentos culturalistas de aceitação da diversidade, da própria antropologia, que para de falar o termo raça e começa a falar etnia ou população, acaba transformando no Brasil uma migração do discurso. É quando justamente o mito da democracia racial entra em voga. Então, não quer dizer que a eugenia em si desapareceu, quer dizer que a gente passou a usar um termo, dizer nós somos um país miscigenado, então nós somos bons, mas por trás do discurso da democracia racial está o discurso do branqueamento. Continua,
permanece. A gente sabe que o Brasil Paralelo parece que tem essa celebração da miscigenação que só favorece os povos brancos, né? Que coloca eles no topo de uma hierarquia, né? E eu acho que a estética que eles escolhem, ultracatólica, é meio que um apelo para o que eles diziam que... Sei lá, para estimular essa bondade nas pessoas, essa condescendência com tudo isso, não é?
Não, eu ia falar que essa questão desse discurso, eles vão reproduzindo, e nessa reprodução desse discurso excludente, está presente nos vídeos e legitima pautas que não tem condição, entendeu? Mas o que acontece? Você pega uma pessoa que assiste esses vídeos e está lá e vai trabalhando com discurso meritocrático e vê presente nesse vídeo esse tipo de gente, de grupos, você vai dar toda uma legitimidade por pautas reacionárias, antiprogressistas, né? E é muito, muito evidente isso no documentário deles, né?
Então, eles têm uma questão...
Sim, é muito padronizado. Há um certo tipo de padrão que você precisa repeti-lo. Para repeti-lo, você precisa colocar gente, né?
É, Porque assim, eles me parecem, assim, eles tenho certeza que eles não são isentos em relação à história, e uma das evidências disso é que no meio da produção historiográfica deles, tem vídeos do tipo, por que fulano de tal se converteu ao catolicismo? Sabe, tem um discurso religioso. E isso me lembra muito algumas das questões de Renato Kell, porque ele dizia que a eugenia seria a ciência e religião de todo cidadão de bem, alguma coisa assim, não é, Pietro?
Pois é, ele se refere à eugenia como uma religião, e acho que é por isso que nesse Cura da Fealdade ele divide o texto em três partes. A primeira dela, que é o que é o normal. Então ele define o homem e a mulher normal. Aí ele vai usar a referência dos gregos, ele vai usar referências da simetria do corpo, que sempre vai acabar remetendo para uma herança europeia.
Olha, parece até o primeiro capítulo do Fim da Beleza do Brasil Paralelo, porque eles fazem exatamente isso, que é tipo, vamos estabelecer o que é normal, e aí eles começam a falar principalmente de arquitetura, né? Porque a arquitetura tem que mostrar o rosto, porque o rosto é humano, e eles tentam trazer esses padrões de normalidade, né?
Então, e aí cai aonde, né? Sim. Cai na biometria.
Eles também destacam muito essa questão do que é arte, quem produz a arte, para quem é produzida a arte. Então, assim, eles falam, isso não é arte, popular não é arte, entendeu? A arte, ela precisa ser eurocêntrica, é branca. Então, cai muito nesse discurso, muito nesse discurso.
Você tava falando das outras duas divisões do livro?
Então, a segunda parte, gente, é a fealdade é evitável. Então, então ele vai dizer por que que ela acontece.
Brasil Paralelo, desculpa, então... mas eles copiaram esse livro aí. A segunda parte do comentário é exatamente essa ideia.
Então, é assim, que é o comportamento que degenera e pode gerar fealdade. Quais são esses fatores degenerativos? Que deve haver uma higiene conjugal, ou seja, os parceiros têm que se escolher tendo em vista a manutenção e preservação dessa dita beleza. A terceira parte é a cura em si, é a solução, é como ele vai mostrar qual que é a fórmula para curar a fealdade. E aí nessa terceira parte é muito interessante, muito maluco, porque é um monte de receitinha. Tem desde receita de creme para o rosto até receita para constipação. E aí ele vai passar pela análise médico-cirúrgica, mostrando quais são as deformidades, e sempre pensando na possibilidade de uma beleza que tem que ser preservada para um futuro. E aí é que eu acho que vem o lance perverso, e quando se transforma de fato, na prática, em ideologia, é quando ele diz, bom, a gente tem que, preservar a beleza, a gente precisa eliminar Sim. o que não é belo. E aí, tudo que cai fora da definição inicial...
Então, uma coisa que você falou me lembrou que, sobre essa manutenção da beleza, que o Renato Kell tem dois livros, que é Como Escolher Uma Boa Esposa e Como Escolher Um Bom Marido, né? Exatamente com essas fórmulas. E quando a gente vai olhar as estatísticas das elites brasileiras, aquela elite branca muito rica... ela é a que menos tem miscigenação no país até hoje, né? Então, eles são eles são a tese do Kell acontecendo, né?
Ai, 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 você pegou num ponto, Ale, que eu fico doida, porque a historiografia sempre tenta afirmar que a eugenia no Brasil não funcionou, não deu certo, justamente porque ela não esterilizou. Mas para pensar em eugenia, a gente sempre tem que pensar em dois movimentos. Um que é da eugenia positiva, que é esse que você acabou de falar, que é a preservação da elite, é preservação dos grupos considerados aptos, netos, que é essa classe média alta. E a segunda parte é a eugenia negativa, que aí entra a esterilização, controle de imigração, sim, xenofobia, né? A gente lembra o caso do Mose, que é você eliminar e precarizar. E aí eu estou falando precarizar, não foram os eugenistas. Eu acho que a precarização da vida é parte desse processo de eugenia negativa. E no Brasil, o que deu certo é isso. A gente sabe porque a gente vê esses abusos até hoje acontecendo no banco, na Zara e em diversos lugares, porque não há miscigenação entre a classe média e a miscigenação
só é celebrada
que
na classe pobre só. E é importante, tipo, trazer a discussão de que essa eugenia negativa, ela era totalmente sem fundamento na genética, então era crença. Então, muito provavelmente, não aconteceu esse extermínio, porque a genética, acho que ela não comprova esse extermínio através da miscigenação.
A biologia até hoje não comprova. Quer dizer, a biologia já disse que raça não existe, né? Não existe dentro do mapeamento genético, e as características que vão determinar se uma pessoa tem alcoolismo, propensão ao alcoolismo ou qualquer outro tipo de doença ainda estão muito, muito inexplicados, tanto que o ramo da genética já mudou, já chama epigenética e considera que o meio, sim, e genética, elas interagem numa rede muito complexa que a gente está bem longe.
Porém, esse blanqueamento ele pode acontecer na questão cultural, né? Você pode esterilizar a cultura, a religião, levar a identidade de um povo até uma fração mínima, né? E aí me parece que esse é o ponto que o Brasil Paralelo tem como projeto, que é exatamente promover uma supremacia das culturas brancas, né?
É excludente, evidente isso, e é um projeto pensado a longo prazo, não é um projeto de agora para agora, é um projeto pensado a longo prazo. Por isso, quando eu chamo a atenção que o problema ele é bem mais complexo do que a gente imagina que é, não é apenas uma produção audiovisual. Dentro dessa produção audiovisual, há esses grupos atuando em outras esferas, em espaços públicos, que ressaltam esse tipo de discurso, legitima esse tipo de discurso. E esse tipo de discurso hoje está entrando dentro das escolas, já tem, né? Mas já, o material do Brasil Paralelo está entrando dentro das escolas, tentando entrar dentro das universidades. Você pega uma escola, tentaram entrar na escola de São Paulo, né? Na capital de São Paulo. Entraram na escola de São Paulo, passando aquele documentário, O Brasil, A Última Cruzada, um documentário com vários problemas, várias problemáticas, que a historiografia já, né, deixou bem explícito ali, alguns historiadores que trabalham com esse tema do Brasil Colônia. Você leva isso para dentro da sala de aula, você vai ressaltando esse tipo de discurso. Então, é mais problemático do que a gente acha que é, entendeu? Porque a gente está conseguindo só enxergar a superfície da coisa. E debaixo da superfície há várias camadas. Então, a gente precisa chamar atenção para isso. Não é apenas uma produção audiovisual. Dentro dessa produção audiovisual, carrega várias problemáticas.
Acaba culminando, por exemplo, se não me engano, foi o ministro da Cultura que colocou alguma coisa religiosa ali, né, nos editais para passar filme, né? Tinha que corresponder à questão de Deus, esse tipo de coisa, acaba tendo esse pensamento único, né?
E ressalta muito o discurso meritocrático, de branqueamento. Então, ressalta muito esse discurso. Então, assim, quando você leva isso para dentro das escolas ou das universidades, você vê um projeto de classe excludente, burguês, machista, supremacista, patriarcal. Então, assim, é prestar atenção nessas nuances que a gente, talvez a pessoa, já me deparei muito com, mas não é só um documentário, não faz mal. Aí é que tá, é pra ser sutil, entendeu? É na sutileza que eles carregam todo o discurso e conseguem um público amplo. Então, assim, é complicado.
E tem uma questão que conecta, porque geralmente a galera tá falando de... A gente tá falando de eugenia, higienismo, conservadores, mas eu acho que a Pietra já deu uma deixa aqui offline de quem editou esse livro, A Cura da Fealdade, que eu acho que essa figura mostra essa conexão aos ataques ao modernismo, né? Eu tô falando do Monteiro Lobato, que foi um ferrenho crítico ao modernismo, atacou a Anita Mafalte e era um grande patrocinador, apoiador do movimento eugenista, né, Pedro?
É, pois é, essa relação do Kel com Lobato, muitas vezes a historiografia tenta minimizar, e quando eu falo a historiografia, eu estou falando da historiografia predominante, aqueles historiadores que vão no jornal dizer que falar que o Lobato era racista e eugenista é exagero, que é histeria, eu estou falando desses historiadores, quem se identificar aí, eu sei quem eles são, são muitos, e são muitos que inclusive estão aí
Folha
fazendo
de São Paulo,
defesa,
né? Não tem esquerda, como de passar a corda, Folha, assim, você pode criticar a obra do Lobato, porque é subjetivo, fala assim, ó, talvez essa palavra seja racista, mas o Lobato, ele foi do movimento eugenista, ele apoiou, ele patrocinou, né, se não me engano, Anais de Eugenia, ele publicou, ele realmente fez isso acontecer.
Fez acontecer e usou a estrutura que ele tinha para disseminar ao máximo. A Revista do Brasil, quando teve na mão dele, publicou inúmeros artigos com racismo extremo, que não dá para passar pano, não dá. Os autores do passado, as pessoas, os humanos são complexos. Se a gente fala, não, o Lobato não é racista, ele não é eugenista, a gente está reduzindo, inclusive, a complexidade desse autor. Então, é muito importante a gente ter coragem de pôr nome e dar nome aos bois. Então, Lobato, com a intelectualidade, o círculo de relações dele, Renato Kel e outros...
Belisário Pena, não são só esses dois,
também, a gente não pode também vilanizar só eles, porque tem uma rede aí. Estão produzindo esse conhecimento, estão vendendo essas ideias, o Estado de São Paulo está publicando artigos, o Correio da Manhã está publicando artigos desses autores e disseminando essas ideias. E o Lobato, esse livro é de 23, um ano após a semana de 22, e muito antes do Renato Kel escrever o que ele escreveu, que as pessoas consideram mais radical. Então, o Renato Kel já era radical em 20. Isso que eu quero deixar claro, e o Lobato estava lá do lado dele. O Presidente Negro é de três anos depois, né, Alê?
E o Presidente 1926. Negro, na minha visão, na minha percepção, é a materialização da visão do Kel, né? Porque o Kel queria a esterilização, né? Ele queria a esterilização, se eu não me engano, que a pessoa ia lá e ela se auto-indicava para ser esterilizada.
Né?
E aí o Lobato falou, ah, não, vou escrever uma história como se essa visão estivesse acontecendo. Para mim é isso, ele materializou os planos do Renato Kel no romance, né?
Sem dúvida. E essa proposta do Presidente Negro, em que ele esteriliza toda a raça negra, é de uma crueldade tão grande, de uma perversidade tão absurda, que nem os Estados Unidos aceitaram.
Cara, tipo, nem os racistas declarados falaram assim, mano, isso aí é demais pra mim, volta lá pro seu país.
Pois é, e no Brasil a gente recebeu várias reedições do Presidente Negro, inclusive uma de 1945, onde o Lobato mantém o termo ariano, defesa do ariano dentro do texto, e isso foi editado pela Brasiliense.
E tem uma questão que é importante a gente dizer, porque assim, uma das falácias que o Brasil Paralelo diz, os conservadores, é que eles são silenciados no debate público. Mas, assim, me parece que desde a crítica ao modernismo, né, afinal, eles quase suprimiram a Semana da Arte Moderna, eles ocupavam toda a imprensa durante o movimento eugenista, né? Eles, inclusive, conseguiram... A eugenia foi a base da educação física. Pedro pode falar um pouco sobre isso, mas a instalação da educação física no Brasil e da inserção de pessoas negras dos militarismos tinham viés eugenistas. Então, assim, a ideia dos conservadores sempre vigorou no mundo, assim, não foi uma coisa que eles estão sendo silenciados pelas pessoas, não é? O Admin, você acha que, tipo, essa falácia deles, assim, cola com as pessoas?
É a via da educação, né, que é muito... Que é o que vende, eu acho. Vamos educar e pela educação a gente moraliza, né?
E também outra coisa que eles fazem, né, dessa, ele tá, tá nos silenciando, tá nos censurando, é um contra-ataque, né? Você precisa atacar o outro para poder legitimar esse discurso supremacista e racista, porque você precisa atacar. Mas não é só atacar, o que, é que eles querem é excluir mesmo, é um discurso excludente. E, então, assim, é isso.
É isso, eu acho assim, é muito importante a galera, eu acho que eu sempre fico pasmo em encontrar pessoas que não conhecem o contexto eugenista do Brasil, porque ele tá muito próximo, né? É uma sombra que tá atrás da gente, né, Pedro? Tipo, se eu não me engano, em 93 tinha um vereador no Rio de Janeiro que tentou reinstalar uma central da eugenia, e até a década de 80 você tinha concursos de beleza feito por médicos. O que que médicos tem a ver com a beleza? Eles estavam querendo aplicar a biometria, a craniometria, essas coisas todas, né?
Você tá falando do o vereador, sim, é o Wilson Leite Passos. Esse vereador, ele ficou na Câmara dos Vereadores do Rio, da capital, por quase, caramba, 50 anos. E ele instituiu no Rio o que ele mesmo se gaba de ter feito os postos de eugenia na década de 50. E em 2007, viu, se não me engano, ele estava falando que ele tentou avançar um projeto, tem essa declaração dele, que ele queria avançar esse projeto em que ele ia dar isenção de imposto para as famílias sadias, para famílias belas e sadias. e, obviamente, não passou. Agora, o que é mais interessante é que o Bolsonaro, quando entrou no Congresso como deputado, como não bastasse nada que ele fez, ele ainda tentou emplacar uma lei similar que fazia com que incentivava a esterilização de homens e mulheres subsidiada pelo SUS após toda a coisa da CPI da esterilização. E as declarações dele para justificar isso são tão absurdas que ele diz assim, tem muita gente, olha, sim, você vai na praia, tem muita gente, as pessoas têm que ser esterilizadas. Então é uma mentalidade muito arraigada na eliminação e na ideia, e isso acho que é uma das coisas mais importantes que eu vou dizer aqui hoje, na ideia de quem não está dentro desse padrão significa um fardo social. A ideia do fardo social, de que o pobre ou a pessoa que precisa de suporte do Estado, de saúde, essa pessoa que por qualquer razão, XYZ, precisa de suporte do Estado, ela é considerada um fardo, ela é considerada um peso ela não merece um lugar de igualdade com aquela pessoa que está trabalhando e está ativa. Então, portanto, ela é descartável. Então, acho que essa mentalidade
essencial,
ela é
falar isso, porque a gente sempre conecta o movimento eugenista com o racismo, mas é importante lembrar que ele também é capacitista, que ele também era machista, né? Que ele tinha vários preconceitos, inclusive gordofóbicos, né? Porque esses padrões de beleza do Renato Kell, eles eram gordofóbicos, uhum, também. E, se eu não me engano, aquele livro do O Presente Negro do Lobato, as mulheres eram uma raça diferente, inferior, né? Que eram as eugenistas. Então, você tinha aquele discurso de que mulher tinha uma intelectualidade diminuída também.
No Presidente Negro tem esses dois cortes, esse corte da misoginia, ele é muito claro. A própria Miss Jane, que era uma pessoa eugenizada, ela era considerada inferior porque ela era mulher, a condição dela de mulher e sexo frágil, tanto que o Ayrton várias vezes fala, nossa, ela apesar de ser assim uma mulher, ela é inteligente. Sim. Então, eu queria, Ale, eu queria lembrar uma coisa, que a gente está falando aqui e do Brasil paralelo e tal, eu estou me lembrando, e é impossível não fazer a relação com os evangélicos, claro, dos Estados Unidos, porque essa agenda, ela é muito similar, a fórmula como o processo de convencimento está rolando no Brasil é muito similar ao discurso e às narrativas que estão aqui nos Estados Unidos, que a gente vê na televisão. O estado onde eu moro está proibido mudar a história. O professor não pode ensinar o que eles chamam de critical race theory, que é a crítica da teoria racial, que é mostrar a história do ponto de vista do homem e da mulher negras. Está proibida. Está no Congresso aqui do estado. No Brasil, vocês veem essa influência, assim, dos Estados Unidos, desses evangélicos? Porque, para mim,
eles são criacionistas, eles... a questão do design inteligente deles sempre está ligado com um certo racismo, um certo padrão de como a sociedade deve acontecer, né? Então, uma lembrança muito, muito importante para a gente. Eu vou chamar vocês mais para o episódio, porque, assim, quem que ouviu o Infiltrados no Cast sabe que tem muita coisa aí. Eu sugiro que todo mundo vá atrás dos perfis da Pieta. Ela tem várias coisas publicadas suas, né? Já encontrei pela internet muita coisa legal. Tem os seus perfis pra galera seguir. E tem o perfil do Brasil Paralerdos, que é genial aí nesse combate a essa trupe que tá tentando espalhar besteiras aí na nossa história, né? Então, obrigado mesmo pela participação de vocês. Queria só agradecer. Se tiver alguma mensagem que quer deixar ou uma coisa que a gente não comentou aqui, fica à vontade.
Eu queria agradecer muito o convite novamente a ler o Brasil Paralerdos aqui, nossa companheira anônima, e muito obrigada. Vamos continuar aí, gente. Tem que ir atrás. Obrigada pelo seu trabalho, Ale. É fundamental.
Eu quero agradecer também, Ale, pelo convite, pela Pietra, né, pela sua aula sensacional também. Aprendi muito. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se unir coletivamente para poder, né, desfazer toda essa situação que a gente está no Brasil, está mergulhando não só no Brasil, é a nível internacional. Né? A gente vê esses movimentos crescendo, preocupantes. E é isso, um trabalho fundamental dos dois.
Ah, eu tenho uma curiosidade antes de terminar o episódio, que o neto do Vital Brasil me chamou esses dias na internet porque ele quer conversar, porque o Vital Brasil fazia parte do movimento, mas ele quer contar que ele fez parte de uma reunião, mas não exatamente era eugenista. Então vai ter uma entrevista com ele aqui no Infiltrados no Cast, a gente vai descobrir essa história. Então, pessoal, obrigadão mesmo. Obrigado, Pietra. Obrigado, Brasil Paralerdos. A gente se encontra no próximo episódio do Infiltrados no Cast.